Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. O nosso programa 30 e 34, agora até me fugiu a memória. Hoje, dia 20/11/2020, tá? E antes de começar o nosso Diário da Crise sobre a questão militar, ou seja, quem vai colocar o gelo na garrafa, é fundamental lembrar que dia é hoje, tá? Na verdade, eu vou ler aqui um pedaço do capítulo 1 desse livro em tela que vocês estão vendo do Joel Rufino, tá? Saber Negro. No dia 20/11/1695, por volta de 5 horas da tarde, o mulato Antônio Soares chegou a uma clareira da Serra Dois Irmãos, no atual estado de Alagoas. Os pau-d'arcos deveriam estar floridos, suas enormes copas referindo o verde da mata. Gritou uma senha, e daí a pouco emergiu de um sumidouro um preto pequeno e coxo. Quando sentiu o alcance dos braços, Soares enfiou-lhe uma faca na barriga. Saltaram então de seus esconderijos os soldados de Mendonça Furtado. O preto, refeito da surpresa, se bateu com raiva e agilidade, matou um, feriu dois e, enfim, emborcou sobre o próprio sangue. Era conhecido como Zumbi dos Palmares. Terminava naquela hora a mais longa das guerras brasileiras, cerca de 1595 a 1695, desdobrada em mais de 40 batalhas. De um lado, negros quilombola, de outro, três exércitos colonialistas: o português, o espanhol e o holandês. 288 anos depois, Antônio Soares Mendonça Furtado, os pequenos e os grandes algozes de Zumbi jazem esquecidos. O general Zumbi, assim o tratava os inimigos, no entanto, foi sendo cada vez mais lembrado e conhecido. No dia de sua morte, 20 de novembro, que se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em todo o país por dezenas de milhares de negros e brancos. Faz-se anualmente, naquela data, uma peregrinação de povo e autoridades ao local da capital palmarina, a Cerca Real do Macaco. E, como sempre, em novembro, os pau-d'arcos se apresentam especialmente floridos. Os negros tendem a ver a sua história no Brasil como sucessões de três capítulos: a rebeldia, de que Palmares e Zumbi são o apogeu, a marginalização e a luta contra o racismo. Como toda visão de passado, esta é naturalmente parcial e ideológica. Não se trata do passado objetivo, até onde se possa falar disso, mas da percepção do passado a partir de um certo ângulo do presente. Uma súmula da história do negro no Brasil, ou do negro brasileiro, ou ainda do brasileiro negro, deve começar assim pela atualidade, desvelando as condições e as maneiras pelos quais o negro permanece a sua história. Eu fiz questão de ler a primeira página do capítulo do Joel Rufino, né? Página 15 e 16, que eu acho fundamental para a gente começar a discussão antes de entrar na questão dos militares, a gente compreender o que representa hoje esse dia 20 de novembro na Consciência Negra, 300 anos depois, mais de 300 anos depois da morte de Zumbi. Negros, negras continuam sendo mortos, né, da forma mais brutal, como vimos ontem, né, não por seguranças de um estabelecimento comercial do Carrefour, que assassinou um negro de uma forma brutal. É dentro dessa perspectiva e é dessa brutalidade que se formou, né, o Brasil, formou a nossa história, formou uma relação entre dominantes e dominados, e que, né, é fundamental compreender nessa trajetória brasileira o modelo escravocrata brasileiro, um escravismo tardio, e mesmo na transição da abolição, permanece um racismo estrutural que impede e dificulta qualquer tipo de ascensão social dos negros pobres das periferias. Então, eu acho fundamental apresentar isso para vocês no Dia da Consciência Negra. A gente pretende, no próximo Diário da Crise, tratar dessa discussão, né, com convidados, e que o que chama mais atenção ainda nesse momento é, como o Joel Rufino coloca, para entender o passado, nós temos que compreender e olhar o presente. E o presente hoje, no dia de luta que está associado à morte de Zumbi, vem junto ontem com mais um, né, negro assassinado nesse país, formado por um conjunto de negros que sucessivamente vão morrendo, jovens. E isso é marcante da nossa forma de dominação, de como os nossos setores dominantes lidam com o andar de baixo, como, né, com a profunda repressão, com o massacre, com a força, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente compreender o que é esse Brasil, o que é essa trajetória, né, e entender como chegamos aqui, nesse momento. Então, e esse gancho, que nesse momento, né, no meio dessa, vamos dizer, essa comoção de parte da sociedade brasileira, desse assassinato brutal, né, as imagens são brutais, o vídeo é um negócio impressionante, o nosso vice-presidente da República, né, o general Mourão, numa entrevista coletiva, diz que, né, lamenta a morte, que foi um problema do falta de treinamento do segurança. Tá? Mas, perguntado sobre se existia racismo no Brasil, ele diz que aquilo não era uma questão de racismo, e mais ainda, que não existia o racismo no Brasil. Né? Isso é impressionante, como você é um país marcado por um racismo estrutural, e o Mourão diz: não existe racismo no Brasil, isso é uma coisa importada. Né? Eu acho que é fundamental entender isso. Aí vai dizer: não, Eduardo, é apenas uma questão do Mourão. Aí eu vou dizer: não, essa não é a posição apenas do Mourão, essa é a posição de boa parte do governo Bolsonaro. Mas também não é apenas de uma grande parte do governo Bolsonaro, mas é também uma parte da forma como pensa as Forças Armadas. Se você olhar, eu até postei isso no meu Facebook, há poucos instantes atrás, né, que o quê? As falas do Vilas Boas, mesmo em 2018, ele vai falar da questão do racismo, dizendo o seguinte: nós não somos um país dividido. Quanto mais falamos de racismo, mais aumenta o racismo. Quanto mais falamos de discriminação sexual, mais aumenta a discriminação. O que o Mourão falou hoje de forma direta e até tacanha, alguns evocaram a ideia do Bolsonaro, isso é uma parte do pensamento das Forças Armadas, e isso, por incrível que pareça, está dentro do escopo da ideia do marxismo cultural. O tema que a gente já tratou em programas anteriores sobre a questão militar, mas eu quero ressaltar aqui: o marxismo cultural é funcional para o pensamento militar hoje, para as Forças Armadas, tá? Acho que isso é importante compreender, né? E essa funcionalidade está associada a qual ideia? A qual ideia, né? Qualquer coisa que supostamente divida o país entre brancos e negros, entre pobres e ricos, né? Entre a família tradicional ocidental cristã versus as novas formas de relações entre indivíduos e familiares, isso é considerado, isso é visto, né, como um campo de esquerda pelos militares. Isso é visto como a partir dos intelectuais orgânicos de esquerda que pretendem dividir o país, né? Observem bem, né? Aqui eu já apresentei sobre isso aqui em outro programa que eu fiz a discussão dos militares, que eu não vou de novo repetir esses elementos. Se vocês tiverem curiosidade, voltem lá para a descrição do que é esse marxismo cultural, a ideia do politicamente correto, e o politicamente correto sendo visto como a ideia do marxismo cultural, tá? São chamados paleoconservos, que é a extrema-direita norte-americana. Agora, o que eu acho importante aqui: entender por que e como os militares utilizam essa visão de mundo de forma funcional, e foi fundamental, primeiro, para voltar ao poder para atuar politicamente. Acho que esse é um elemento fundamental para a gente entender hoje, que é o tema do nosso programa, que é: quem vai colocar o gênio de volta na garrafa. Tá? É importante compreender isso, porque a gente viu na semana passada, tá, um debate enorme na grande imprensa tradicional e também em parte no debate da esquerda, né, sobre as falas do Bolsonaro e sobre as reações dos generais. Né? Então, o Bolsonaro falou sobre a questão da pólvora, do não reconhecimento do Biden, ao mesmo tempo falou da questão da Amazônia, falando que, quando acaba o diálogo, a pólvora é importante. E, evidentemente, né, falando isso para a estrutura militar norte-americana ou qualquer coisa do tipo, isso virou chacota, né? Os memes se espalharam, ou seja, de uma forma impressionante, esses memes se espalharam e, vamos dizer assim, não tenho quase dúvida nenhuma, que isso rodou entre os militares de alta e média patente, a chacota da coisa do exército funcionando como para caiar a árvore ou caiar a rua, isso generalizou. É evidente que os comandantes das forças, né, fizeram uma nota. Agora observe bem que nessa nota, né, mostrando da ideia de o exército, a política não entra nos quartéis ou não está dentro, as forças armadas não devem ser políticas. O próprio Bolsonaro, no outro dia, concordou com isso. Observe o tamanho da encrenca. Nessa mesma nota dos comandantes, tem dizendo que o presidente apoia de forma significativa, né, as Forças Armadas. No dia da votação da eleição, no dia 15 de novembro, né, no dia da proclamação da República, e também nota do Exército, para o dia da proclamação da República, um ponto que chama a atenção é a trajetória e o papel do Exército. Novamente eles evocam Guararapes, mas inclusive nos anos 60 eles foram responsáveis pela luta democrática contra, né, o comunismo nos anos 60. Está lá na notinha, defendendo contra o comunismo, como se o golpe de 64 fosse uma luta pela democracia. É uma contradição em termos, mas esse é o argumento dito hoje. E por que eu estou falando esses pontos que são fundamentais para compreender, né, o momento que a gente vive hoje da relação entre militares e Bolsonaro? Porque, inclusive, não só nos grandes jornalões, mas também no campo da esquerda, como voltou o velho debate do início do governo Bolsonaro. Olha, os militares são a ala racional, eles vão colocar freios ao Bolsonaro, né? Enquanto o Bolsonaro e o clã Bolsonaro são os ideológicos, a ala olavista. Então, de um lado ou do outro, tem tensões. É evidente que em todo governo tem tensões, pessoal. Mas eu vou aqui reforçar isso, que eu já tenho dito há muito tempo, né? Não existe essa grande separação de visão de mundo entre a ala ideológica do governo versus a ala militar. Existe diferença de forma, mas o conteúdo é o mesmo. E eu vou explicar isso ao longo do programa. Agora, a questão que me chamou muita atenção é que, inclusive, uma parte do campo da esquerda também entrou de novo nessa história. Como se os militares, a partir de agora, falassem: não, eu vou largar o governo, eu vou largar o Bolsonaro à sua própria sorte, eu estou fora. Né? Como se estivesse aguardando a queda do Bolsonaro de uma forma quase caindo de Maduro. Isso me chama muita atenção, me chama muita atenção. E aí vamos pensar de uma forma lógica, racional, a partir dos interesses. Tá? Os militares voltaram à política e voltaram ao poder. Hoje, com o Bolsonaro, né, já são mais de 6 mil militares no governo federal. Uma proporção maior do que durante o regime militar. Mas não só. Você tem militares num alto escalão como nunca se teve ao longo de todo o período republicano brasileiro. Você tem militar como ministro da Saúde. Você tem militar como diretor-geral da Anvisa. Você tem militar como diretor da ANP. Você tem militar como diretor do Conselho Administrativo da Petrobras. E assim por diante. Tá? Ou seja, os militares, eles voltaram ao poder. É evidente. É evidente, numa escala enorme, né? Só que eles voltaram ao poder pela via da conexão com o Bolsonaro. E aí alguém poderia estar me perguntando, que essa é sempre uma polêmica, Eduardo. Mas então é o Bolsonaro que manda nos militares ou são os militares que mandam no Bolsonaro, né? Eu, assim, para mim está ficando cada vez mais claro o seguinte: esse é o tipo de pergunta que é aquela coisa, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Se é o ovo, porque veio primeiro os pterodáctilos, ou seja, veio os dinossauros, ou a galinha. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, existe uma profunda simbiose entre o Bolsonaro e os militares. É uma simbiose. Em alguns momentos, os militares tentam mandar no Bolsonaro. Como foi, e aí eu quero ressaltar isso, como foi uma visão de parte dos militares quando apoiaram o Bolsonaro em 2018? Alguns deles acharam que iam mandar no Bolsonaro. Acharam que o capitão ia bater continência, mas não só bater continência, que ia ser mandado pelos generais. Tá? O exemplo emblemático disso é o general Santos Cruz. Tá? O Manuel Domingos, já em entrevistas das mais diversas, já deixou isso muito claro, ouviu diretamente do general Santos Cruz, que achou que ele achava que o Santos Cruz achava que iria mandar no capitão. Foi os primeiros a cair. Tá? Então, ao mesmo tempo, dá para dizer que o Bolsonaro manda completamente nos generais? Não. É uma simbiose. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro falou da história da Pova, os generais falaram: pô, Bolsonaro, aí é demais, pô, te virou chacota. Ao mesmo tempo, não tem lógica nenhuma os militares embarcarem, por quê? Porque, primeiro, eles aumentaram o status social, eles passaram a conviver com empresários, jantares, participar de clubinhos que antes não participavam. Isso é fundamental para entender o que são os nossos. Nossas camadas sociais de classe média, que querem ficar muito mais próximas da de cima do que em conexão com a da de baixo. Ou seja, a camada social militar aqui, desde, se você pensar, desde os anos 30, sempre esteve próximo do poder, próximo da de cima, tá? E que deixou de estar desde 85, ela queria voltar, tá? Então tem o status social, né? Simbólico, tá? Mas não só, né? Tem a questão material. Como assim, Eduardo, material? Basta olhar o orçamento da defesa a partir do governo Bolsonaro, né? Você teve aumento da pasta da defesa em 2019. Esse ano também. E o ano que vem, a pasta da defesa não vai ser contingenciada, né? Sobrou dinheiro, não teve dinheiro para educação e saúde, como a gente viu no programa passado, com a Esther aqui, na sexta-feira passada, mas sobrou dinheiro para comprar fragata, para comprar navios de guerra, né? Isso é o tipo de escolha que o teto dos gastos supostamente gerou para a gente, né? Mas observe bem, além dos projetos, o projeto do submarino continua, do submarino nuclear continua avançando. Ou seja, os projetos militares avançaram e se ampliaram. Então, aumentou o orçamento para a pasta, defesa e as forças. Mas não só enquanto um elemento dos investimentos e dos projetos. Se observarmos desde então, reforma da Previdência que pegou todo o serviço público, menos os militares. Mais ainda, reestruturação da carreira que implicou o aumento do salário na alta hierarquia dos militares. Mais ainda, como eu já discuti em outros programas e em outras lives, aumenta a relação entre dos militares da reserva fora do governo, com os militares da ativa ou reserva no governo. Como? Alguns desses antes militares na reserva, né, abriram suas empresas de consultoria e passaram a prestar serviços para o Estado brasileiro, né? Aumentaram as conexões econômicas. Então, isso aumentou o quê? Os ganhos salariais de boa parte da tropa, do alto comando e também, tá, dos negócios entre empresas e que os militares passaram a criar. Então, assim, eu quero entender qual é a lógica econômica, social e simbólica que vai levar os militares a desembarcarem do governo Bolsonaro. Eles são o governo Bolsonaro. Eles são o governo Bolsonaro. Em uma relação simbiótica, problemática, tensa. Porque, ao mesmo tempo, o Bolsonaro foi aquele que, lá atrás, nos anos 80, quebrou hierarquia e foi praticamente expulso das forças, né? Então, é uma relação tensa, marcada por ressentimentos, por questões. Mas hoje, os dois lados são funcionais, são simbióticos. Aí você poderia me perguntar: mas, Eduardo, por que o Bolsonaro é funcional para os militares? Digo mais, pessoal. Qualquer governo hoje que ganha eleição assuma, não estou nem entrando no campo da esquerda, ou liberal, ou mesmo de direita, tá? Não da extrema direita, os militares vão perder espaço. É evidente. Você acha que alguém vai colocar um militar no Ministério da Saúde? Na Anvisa? Para controlar a vacina? Né? No Ministério de Minas e Energia? Desculpa, não vai. Eles vão perder espaço e necessariamente eles vão perder o quê? Poder. Esse é o jogo. Não dá para a gente continuar, não dá para a gente achar, tá, que o Bolsonaro ou os militares vão ter um arrobo de racionalidade, porque o Bolsonaro está criando situações de vexatórias. Pessoal, eles estão com um arrobo de racionalidade, num padrão nunca visto. Só que a racionalidade é voltada para quê? Para os seus interesses corporativos. E se tem alguém que fez a aposta certa, e as pessoas não entenderam isso, ninguém está falando isso no campo da esquerda, até agora, foram os militares. E aí você vai entender que história é essa, Eduardo, que os militares fizeram a aposta certa, né? E aqui eu quero pegar a frase dos generais e do próprio Bolsonaro, que o Bolsonaro vai dizer o seguinte: não, as Forças Armadas não podem ser partidárias. E os chefes das forças, nessa nota, no dia 14 de novembro, vão dizer: não, os quartéis, ou seja, a tropa não está politizada. Isso parece conto da carochinha. Falando conto da carochinha, você entrega a idade, né? Ninguém tem mais esse tipo de gíria se é jovem. Ou seja, isso parece. Aí vou completar. História para boi dormir, que é pior ainda, né? Então, o que acontece, que eu acho fundamental, tá? Sim, tá? Aí tem todo um debate se os militares já estavam no projeto Bolsonaro ou não, desde 2014 e 15. É evidente que tinham reuniões, já tinham parte dos militares que já estavam apoiando Bolsonaro em 14. Mas em 14 e 15, pessoal, desculpa, não tinha nenhuma viabilidade eleitoral para o Bolsonaro. Era outro mundo, era outra dinâmica. Mesmo ainda depois do impeachment, o Bolsonaro ainda não tinha grande popularidade. Eu já ressaltei aqui, para mim, um elemento fundamental para entender a possibilidade da vitória do Bolsonaro e que poucos cientistas políticos destacam é o efeito Temer, Joesley, Aécio, com as gravações sendo divulgadas. Ali implodiu o sistema político. Ali a ideia para a população que todo o sistema político, todo mundo que tinha uma ligação direta com o Estado estava corrompido. E o Bolsonaro conseguiu se vender dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque tinha uma tensão dentro das forças em quem iria apoiar eleitoralmente, né? E me parece que foi a partir de 18, o início de 18, que as Forças Armadas compraram completamente o projeto da eleição do Bolsonaro. Tá? Acho que isso que é fundamental, né? Comprar o projeto. E aí, não tenho dúvida nenhuma, o Vilas Boas teve um papel fundamental. E aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro falou isso, né, quando o Vilas Boas fez o discurso de despedida na sua saída do comando do Exército, e nesse discurso, acessem esse discurso que é interessantíssimo, ele vai dizer assim, aproximadamente, o Brasil voltou para o seu curso original, com a vitória do Bolsonaro, com o esforço do Moro e com a atuação do Braga Neto da intervenção do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, quase chorando, fala para ele, você foi fundamental, nunca vou dizer o que você me falou. Observe bem, observem bem que... Tá? É evidente que o próprio livro do Temer já tinha conversas com o pessoal dos militares, mas, na minha interpretação, o projeto fecha a partir de 18. Tá? E antes disso, né, basta lembrar o que foi o Mourão, esse mesmo que falou que não existe racismo no Brasil, dizendo que as instituições precisavam prender, resolver as coisas, senão existia a possibilidade de intervenção militar em caso de desordem social. Novembro de 2017, Mourão respondendo uma pergunta numa palestra da maçonaria. Podem ir lá e googar. Tá? O Vilas Boas vai ao programa do Bial, da Globo, e diz que Mourão é o bom soldado. E o que ele estava querendo dizer... Sabe o que eu acho mais impressionante? Porque os fatos, a materialidade nunca ficou tão evidente. O Mourão vai dizer assim, não, isso depende dos ajustes sucessivos. E o Vilas Boas, 2 dias depois, responde ao Bial, o que que ele quis dizer com ajuste sucessivo no dia D? O Vilas Boas responde, o ajuste sucessivo é a eleição. Tá? Se a gente olha a trajetória depois e volta com esses eventos e fatos, não há nenhuma dúvida, né, que as forças fecharam em 2018 com o projeto bolsonarista. Claro que alguns analistas, né, vão dizer, não, isso já era antes. Ok, esse é o outro, é um debate também. Mas eu estou dizendo o seguinte, que com certeza 18 fechou e o Vilas Boas teve um papel central nesse processo. E isso está associado a como os militares foram fazer parte do programa de governo. O Twitter do Vilas Boas, né, na véspera da votação no Supremo Tribunal Federal, do HC de soltura do Lula, lido no Jornal Nacional pelo Bonner com um ar de, vamos dizer assim, de quase o mundo estava caindo, os militares poderiam agir, né? E a própria votação do STF, e que não tem como, né, pessoal? Aquele parecer, aquele voto da Rosa Weber é a coisa mais impressionante da história do mundo jurídico. Eu votei de um jeito, mas agora, como esse jeito não é a maioria, eu vou desfazer o que eu votei antes. Porra, não tem retórica que salve isso, né? É evidente que o comandante do Exército Brasileiro atuou de forma política no pleito eleitoral. Isso já é o primeiro ponto, que é a instituição atuou. Mas é mais do que isso. O Bolsonaro já faz campanha há muito tempo, a política já está nos quartéis há um bom tempo, né? Bolsonaro na mão, o Olavo de Carvalho fez palestra nos anos 90 em vários quartéis, né? O Avelar Coutinho, que pensa muito próximo, pensa muito parecido com Olavo de Carvalho, com a extrema-direita norte-americana, com essa história do politicamente correto ser igual a marxismo cultural, tá? Que foi um general das forças. Então, assim, aqui eu acho fundamental compreender que os quartéis já estão politizados. E essa simbiose entre a estrutura mais alta na hierarquia, de maiores benefícios, maiores processos, a minha percepção, que isso, aí não dá para ter certeza, é que isso está espalhado dentro das forças inteiras. A maioria, não tenho dúvida nenhuma hoje, que a maioria, a grande maioria das Forças Armadas são bolsonaristas. E acham que a grande imprensa, a esquerda, estão perseguindo o Bolsonaro. O judiciário está perseguindo o Bolsonaro. E vou dizer mais. Aqui é uma hipótese que não vai, não tenho como ter certeza disso, mas eu vou levantar essa hipótese aqui para vocês. No auge daquela crise que a gente passou, inclusive com risco de quartelada, ou de desfazer a ordem do Supremo, que é aquela coisa toda do risco da democracia, aí as pessoas achavam que não era, mas os jornalões todos colocando, ali, parece que ali ficou um sinal que é o seguinte, olha, pessoal, os militares não vão dar golpe, mas também não vão deixar que o Bolsonaro tome impeachment. Não dá para ter certeza disso, né? É uma hipótese sobre essa discussão, né? E o que significa dizer o seguinte, na hora H são os militares que garantem o Bolsonaro. Mas aí você pode dizer, ah, Eduardo, os militares não precisam do Bolsonaro, eles podem o Mourão, ou eles podem o Santos Cruz. Desculpa, pessoal, nem o Mourão, nem o Santos Cruz têm voto. Então, os militares, para ficarem no poder, numa ordem democrática, precisam de Bolsonaro porque ele tem o voto. Ao mesmo tempo, os militares hoje garantem que não haverá impeachment no Bolsonaro, né? E é basta lembrar que toda essa história, né, e que está associado a questões do Rio de Janeiro, nós tivemos intervenção do Braga Neto no Rio de Janeiro durante o governo Temer, tá? Então, assim, é uma dimensão complexa desse processo, tem uma simbiose, sim. Então, essa altura do campeonato, pessoal, não dá para ficar achando que vão ser os militares que vão tirar o Bolsonaro. Não tem sentido lógico. Eles apostaram no Bolsonaro. Só que eles apostaram que ia mandar muito mais. Mas eles têm hoje os benefícios econômicos, políticos e sociais, né? Hoje, não tem nenhum sentido, inclusive, o golpe, qualquer processo desse tipo, porque eles hoje são o governo. Hoje eles são o poder. Né? É isso que as pessoas não entenderam essa história. E mais ainda, aí uma parte da grande imprensa fica inflando uma lógica de que, olha, o Bolsonaro, o problema... Aí vem essa semana agora, o Mourão diz, não tem racismo no Brasil. Agora, observe que, eu queria ressaltar aqui, tá? Um ponto que eu acho fundamental para entender esse processo. O marxismo funcional é ótimo. Porque também existe marxismo funcional, né? É o marxismo cultural. O marxismo cultural é um instrumento, é funcional para alcançar os objetivos dos militares, que é voltar ao poder, né? E seus benefícios materiais, mas tem um outro elemento que é poder também, que é o quê? Recontar a história. Por isso que até eu trouxe no início da leitura aqui o Rufino, né? Que ele vai dizer o seguinte, olha, qualquer visão de mundo é sempre parcial, e eles tentam recontar a história a partir do tempo presente, dizendo que o que eles fizeram não foi um golpe militar, mas sim foi um processo de salvar a democracia do comunismo. E mais ainda, os militares, no caso brasileiro, que tem um grande trilema, que é o que o Manuel Domingos sempre me alerta e comenta, eles não sabem se são defesa do inimigo externo, eles não sabem se são poder de polícia, né? E eles não sabem se são político. Não dá para ser os três ao mesmo tempo, né? Esse é o trilema que afeta, inclusive, a formação, o início do que são as Forças Armadas Brasileiras. Não por acaso, tá? Em 64, foi o movimento revolucionário, vamos dizer assim, apoiado guerrilheiro. Agora, lá nos anos 30, o comunismo soviético do Partido Comunista. Agora, o marxismo cultural. Mas também já foi... Se a gente volta no período republicano, já foram os messiânicos lunáticos de Canudos, guiados por um messias doidão, né, que quebrou a ordem, que descumpriu as leis, que também foi massacrado fortemente pelo exército. Para o quê? para manter a ordem. Observe. A questão toda ancora na ideia do inimigo interno da ordem. Não por acaso a incorporação e a forçação de barra do artigo 142, porque manteve, mesmo eles fora da política partidária ou a política desse processo, um dispositivo, um gatilho que eles poderiam usar em determinados momentos de incerteza. Ou seja, eles perderam o status e o poder, mas eles mantiveram um gatilho institucional que poderia ser disparado, né? É nesse sentido, né, que a gente tem que pensar esse processo atual. É nesse sentido que acho importante, aí eu queria, e aqui eu estou me utilizando textos e conceitos, tanto do Manuel Domingos, como do professor Francisco Teixeira, né, como também da Adriana Barreto, né, que é o seguinte: os militares hoje, uma parte dos quadros militares, pensam a questão do exército a partir da Guerra de Guararapes, que é a expulsão dos holandeses. Uma completa distorção histórica. Ali não tínhamos ainda nem Brasil, éramos colônia, né? E ali eles fogem a ideia de que ali é o Brasil entre portugueses, negros e índios. Ali se formou, né, essa miscigenação prodigiosa, ali uniu a nação, né? Como se naquele momento uniu a nação em torno do projeto de Brasil e como se todos estivessem convivendo, sem, aí, evocando o que o Mourão falou, sem preconceitos. Né? Isso é impressionante, marcante, e que não esquece, e eu vou me apoiar nesses historiadores, que eles vão mostrar o seguinte: não, ali não tem formação nenhuma do exército como a gente conhece hoje. O exército vai ser forjado, construído, principalmente a partir da vinda da família real, e especificamente com o quê? Com o combate que foi necessário, né, na questão da necessário no sentido a partir dos valores do Império brasileiro, da monarquia, que era manter, né, as províncias. Então, por exemplo, o Caxias, que só vai ser condecorado depois como Duque de Caxias, mas ele vai ter um papel fundamental do quê? Do combate, né, a balaiada, movimentos populares organizados contra o Império, né, e movimentos que formados por, sim, senhores de terra, mas principalmente por quilombolas, por trabalhadores, né, e que foi dizimado. O exército brasileiro nasceu, né, em parte para combater o inimigo interno da ordem que gerava desordem. Mas para qual ordem? Para a ordem dos grandes proprietários. Para qual ordem? Para a ordem da manutenção do império. Para qual ordem? Para a manutenção da escravidão. Inclusive, um efeito importante, a própria guardas, como a PM que a gente conhece hoje, que vai ser ainda durante esse período, em parte tem a estar associada ao medo da Revolução Haitiana. Tá? Da Revolução Haitiana, da população negra que tomou poder no Haiti, na antiga província francesa. A questão toda é que isso, mesmo pós-período republicano, né, o exército vai ser fundamental para manter a ordem. Mas qual ordem republicana? Combater quem? Os monarquistas miseráveis de Canudos, que formaram uma comunidade independente dos oligarcas rurais? Aquilo desafiaria o próprio poder do presidente republicano? Você vai criando mitos e monstros do inimigo interno para o quê? Para funcionar na coerção. Então, essa camada social formada, quer seja por essa burocracia, quer seja, nesse caso, burocracia militar, ela acaba sendo funcional e central para os nossos setores dominantes. Né? Isso vai acontecer também no século XX, né? Que ainda no século XX, no início das duas primeiras décadas do século XX, a gente tem o caso, tá, da revolta no Rio de Janeiro, né, da Marinha, que ainda o alto vamos dizer assim, os almirantes da época tratavam com chibatadas qualquer desvio de conduta. Tá? Então, é a partir desse tipo de movimento e que eu acho, aí já meio que evocando o que o Manuel falou, eu acho que esse dilema acho que tá mais ou menos resolvido, mano. É muito mais ou poder de polícia ou política. E o política e o poder operando como? Operando muito mais na franja, na conexão com esse andar de cima. E não precisa ter uma ligação direta, é ideológico também. Ou pode ser funcional para o andar de cima, tá? Como foi funcional em 64, tá? E quando deixou de ser funcional os militares no poder, eles caíram nos anos 80 e eles foram para o ostracismo. E que nesse momento eles continuam funcional para o andar de cima, tá? E que eu queria ressaltar, e qual é a questão toda, né, que se coloca hoje? E as pessoas e os analistas estão colocando isso de uma forma muito fragilizada, que é o seguinte: olha, a Eduardo, não tem problema, o gênio volta para a garrafa sozinho. Ninguém vai precisar botar o gênio na garrafa, porque não existe condições no mundo externo, porque não existe condições no mundo externo, porque com a vitória do Biden, ou seja, os Estados Unidos não vai. Claro que os Estados Unidos têm que dar um alvará, mas dizendo que supostamente não tem condições de levar uma espécie de ditadura para frente. Sim, pessoal, acho muito difícil ter condições nesse momento de uma ditadura clássica, como tivemos em 64. Mas existem outras formas de ditadura e de dominação. Mais ainda, agora não tem sentido nenhum porque eles estão no poder, né? Agora, achar que eles vão voltar por si só para a garrafa, sem atuar na política, perdendo seus ganhos, status sociais adquiridos, é achar que eles são idiotas. Os indivíduos, as pessoas, as classes operam a partir dos seus interesses. Aqui eu estou sendo realista, né? Por que eles vão voltar? Eles vão lutar para manter o Bolsonaro, eles vão usar com todas as armas possíveis para continuar no poder, né? Então não tem sentido. E mais ainda, no grau de estabilidade que temos, alguém pode fazer uma besteira no meio do caminho, tá? Alguém pode fazer uma besteira no caminho, eu digo, porque eles têm as armas. É muito difícil quando as armas começam a fazer política. A instabilidade cresce, né? Então, assim, eu acho que isso é o que eu queria passar o recado aqui, é que a minha hipótese é que eu acho muito difícil o gênio voltar para a garrafa sozinho, mesmo no momento histórico que a gente vive. Eu costumo falar o seguinte, para a gente pensar: se a gente volta 10 anos no tempo, e se alguém falasse que ia ter impeachment em 2016, golpe parlamentar de 2016, que ia ter o crescimento da extrema-direita no Brasil e que o Bolsonaro seria eleito, o que ia acontecer? Porra, Eduardo, você tá maluco? É impossível isso acontecer. Então, pessoal, a história, ela tem dimensões. A história é movida por estruturas sociais. Eu acabei de falar agora aqui com vocês que esses setores dominantes, a forma de dominação, a violência, o papel que muitas vezes assume as instituições, são dimensões estruturais de longa duração. Mas a história, em cada conjuntura, ela tem o quê? De incerteza e tem uma dimensão aberta. Se não, eu já sabia o que é o início, o meio e o fim. Né? Essa é uma crítica que eu costumo fazer, inclusive, para os vários campos que não fazem materialismo histórico, que não usam a história. Porque eu já tenho um modelo, eu tenho a racionalidade, eu sei o que os atores vão fazer, eu sei as reações. Desculpa, isso não é possível. Então tem, e ainda mais no momento de uma profunda incerteza institucional que vivemos, que é o que a gente tem feito ao longo, mostrado ao longo de todos os programas. Crises, tensões e maluquices podem acontecer. E como as instituições não são capazes de coerir, de controlar, porque ela está em crise hoje, movimentos erráticos ou pequenos grupos, né, a gente tem que ficar muito alerta, né? E eu acho que vai ser muito difícil botar o gênio na garrafa e não acho que eles voltarão de forma tranquila para a garrafa. Eu acho que eles voltaram para a política e vão querer manter esse poder, esses ganhos sociais, esse status a qualquer custo. E isso vale para o campo da esquerda, mas isso também vale para o campo centrista dito liberal, né? Então, eu acho que isso que é fundamental a gente ter no horizonte, né? É evidente. Aí você vai dizer, Eduardo, você está dizendo então que pode ter um golpe? Estou dizendo, não, estou dizendo que pode ter uma quartelada. Né? Mas isso implica dar muitos problemas, que não necessariamente sustentável se não tiver apoio do governo norte-americano. É evidente. Porque eles não têm pólvora, não. Eles têm muito mais do que pólvora. Eles têm muita pólvora. Né? Mas é evidente que nada impede que você tenha o quê? Problemas, tensões e desastres específicos, quarteladas do tipo, se, por exemplo, na um segundo turno com o Bolsonaro e alguém no campo da esquerda, que vai ser novamente marxista cultural, que novamente vai ser destruindo o país, está trazendo essa discussão de racismo que não existe, está dizendo essa discussão, está dividindo o país. Né? Isso vai voltar nesse debate, isso vai voltar com força a tensão. Né? Não achem que as coisas estão tranquilas, por isso que a gente está ressaltando. É muito mais do que 2022. É preciso reconfigurar o país, é preciso reconstruir o país, é preciso reconstruir as institucionalidades, é preciso, inclusive, reconstruir a relação entre o Estado e a defesa, entre os militares. É uma tarefa muito difícil. Muito difícil por quê? Porque, nesse momento, tanto o andar de cima, ou seja, os caras do dinheiro, em certa medida, estão conectados com essa camada social da classe média, associada, inclusive, à burocracia militar. Na hora H, o pessoal fecha. E só vai deixar de fechar, no caso, com os militares, quando o quê? Quando ele e o governo Bolsonaro se tornarem disfuncional ao processo de acumulação capitalista, que, nesse momento, está longe de qualquer coisa desse tipo, quer seja no campo financeiro, quer seja no campo produtivo, do processo das fações capitalistas industriais. Então, é nesse sentido que quem vai colocar o gênio na garrafa, eu não acho que esse gênio volte fácil, mas terá que necessariamente reconfigurar as relações do Estado, da defesa e da questão de como as Forças Armadas brasileiras, o papel que elas devem exercer. Não é de polícia e nem é de política, é de defesa. Porque não dá para ser, inclusive, três coisas ao mesmo tempo. Eu fico imaginando o seguinte, tanto se reclamou sobre a questão dos políticos no ministério, agora a gente tem militares no ministério. Militar agora ele sabe de medicina, a transição energética, né, a petróleo, né, a regulamentações de vacina. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Como é que ele é militar? Estudou questão militar da guerra da estratégia, ao mesmo tempo ele está nesses todos os campos ao mesmo tempo. Eu fico me perguntando, porque ninguém questiona ainda, sobre a questão do suposto mérito técnico desses processos, que é um tipo de discurso que, inclusive, neutraliza a política. Mas é isso, pessoal. Já 48 minutos, tema polêmico. Eu vou parar aqui para a gente abrir para questões e perguntas. Carlos Salim, e o desgaste da imagem, a quebra de hierarquias associadas com possível fracasso? Carlos, é esse que para mim é o ponto, Carlos. Nesse momento, você pode até ter alguns militares pensando o seguinte, olha, pode ser que agora, lá na frente, a gente pode ter um problema. Mas nesse momento, Carlos, nesse momento, uma boa parte da tropa, dos oficiais, estão ganhando com o governo Bolsonaro. Se os militares estivessem pensando no futuro, eles já tinham pensado num projeto de país que eles não têm. O projeto é corporativo. Aí o que acontece? Quando eles acham que o negócio desanda, aí eles fazem aquela nota e falam assim, pô, Bolsonaro, aí tá demais. Né? Sabe aquele tipo de casal, né, que tem uma relação abusiva ou de um lado ou do outro, tensionando do lado do outro, mas que fica casado a vida inteira? Brigam, vai, que no caso ficam casados a vida inteira, e por quê? Né? É uma mistura de afeto, é uma mistura de valores, e uma parte é a mistura que não querem dividir os bens. Mistura tudo, é por isso que eu falei, uma simbiose. Na hora H de decisão, alguém vai dizer assim, não dá. Não vou sair, vou ficar de volta. Mesmo com zoando o outro, mesmo com um criando memes, né? Eu sei, eu concordo com você, Carlos. Isso é claro que vai desgastar ao longo do tempo a instituição. Mas a instituição, ela entrou no jogo com o Twitter do Vilas Boas, politicamente. E em vez de ter um projeto que articulasse, não. Ele evoca o marxismo cultural, ele evoca questões outras. Ela já está se desgastando gradualmente. É mais uma instituição, como a gente já falou nos outros últimos, há dois programas atrás, que está desmanchando gradualmente. Mas é evidente que quem está dentro vai dizer isso é exagero de marxista cultural do Eduardo Costa Pinto, entendeu? É isso que vai ser dito, que é um exagero e que eu estou aqui apenas dividindo a ação. Né? E assim, eu estou brincando porque é isso mesmo que vai ser dito. Né? Em que sentido? Alguém que pense dessa forma? Por quê? Porque não tem diálogo, porque esse pessoal acha que qualquer um que pense a divisão é marxista cultural. Qualquer pense diferente do padrão, como eles estruturam a forma de pensar deles, é divisão. Então, necessariamente, tá? As instituições estão dizendo, e as Forças Armadas, a credibilidade também vai desmanchar, só que gradualmente, só que agora no curto prazo eu estou me aproveitando, pô. Isso a gente está vendo no judiciário, a gente está vendo no sistema político, a gente está vendo no botim das privatizações em que as grandes empresas estão fazendo. Tudo veio por curtíssimo prazo, inclusive a lógica do pensamento militar. Por isso que eu fico imaginando o seguinte, o Goberi realmente deve estar se balançando para tudo que é lado no seu caixão, porque é impressionante. O que sobrou de planejamento é cenário empresarial, né, associado à ideia dos cursinhos de treinamento que eles tomaram na FGV. Fica difícil. O Rogério, estou pensando aqui nos generais almirante, alta cúpula. Será que estão pensando apenas assim, manter seus privilégios e fazer política? Rogério, vamos lá, Rogério. Eu acho que é importante... Opa! Ou é apenas um grupo dentro das Forças Armadas? Como analisar a questão? Rogério, qualquer instituição, evidentemente, ela não é monolítica. Tá? Existem disputas das mais diversas dentro da instituição. Quer seja por reconhecimento, quer seja por subir na hierarquia, quer seja estado social. Isso é em qualquer instituição. Evidentemente, né, que as instituições militares têm características específicas. Né? Tem sim. E a hierarquia é um papel central. Tem um espírito de corpo. O pau quebra lá dentro, mas às vezes ninguém nem sabe. Ou pouca gente sabe. Porque eles têm a ideia de espírito de corpo. Né? Tem disputas, tensões, espírito de corpo. Rogério, assim, eu assim, não acho que sejam pequenos grupos, não. Eu acho que sim, né? Por exemplo, essa história do marxismo cultural, que o Bolsonaro está sendo perseguido, isso é funcional, mas uma parte enorme acredita nisso. É uma guerra, é questão dos valores simbólicos, do quanto isso funcionaliza o inimigo interno e dos valores monetários. Isso se mistura. É o econômico, é o político, ideológico. Na cabeça deles, alguns deles estão salvando o país do inimigo interno, que supostamente o Brasil parou de crescer porque rachou. Porque rachou. Né? Eu vou ler aqui para vocês uma frase do Vilas Boas, né? que eu até postei no meu Facebook hoje, porque eu achei emblemático. Né? Que é o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Né? O Vilas Boas vai dizer o seguinte, em entrevista com o Marco Vila, agosto de 2018, tá? Naquele momento, o Vilas Boas, comandante do Exército. Uma das funções da defesa e das instituições que compõem a defesa é a de serem guardiões, de certa forma, da identidade nacional, de preservação dos valores essenciais a nacionalidade brasileira. No Brasil, na década de 60 e 70, nós cometemos o erro de permitir que a linha de fratura da Guerra Fria dividisse a nossa sociedade e, como consequência, perdemos a coesão. E estamos, até hoje, no país à deriva e não conseguimos estabelecer que o papel o nosso país deva cumprir no mundo e perdemos a ideologia de desenvolvimento da coesão e do sentido de projeto que é essencial. Né? Mas observe bem nessa resposta do Vilas Boas. Nós deixamos que a ideologia da Guerra Fria. Qual é a ideologia da Guerra Fria, pessoal? Capitalismo e comunismo. Nós deixamos que isso dividisse o país, a nação. Depois disso, nós perdemos o rumo, né? Ou seja, nós deixamos a esquerda voltar, nós deixamos a discussão dos valores da divisão que separa o país e que não tem essa história de branco e preto, não tem essa discussão de discriminação racial, não tem racismo, não tem essa história de índio ser discriminado, não tem essa. Estão dividindo, observem bem, né? Quando eu digo funcional, não necessariamente eu estou dizendo que eles não acreditam nisso. Uma parte acredita piamente, mas é funcional por quê? Porque isso funcionaliza, isso é aquela coisa que é o seguinte, olha, aquele capitalista, assim, uma frase que eu já falei aqui, a questão do capitalista não é como ele gasta o seu dinheiro, mas é como ele ganha o seu dinheiro. Né? Então, aquele capitalista, explorador, escroto, uberiza, parará, aí vem aquela dor de consciência e faz aquela doação pro think tank de saúde, entendeu? E achando que vai melhorar a questão da saúde, mas está lá ganhando ou na exploração, ou nas finanças, ou no rentismo. Aí, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo na cabeça dele o correto, porque agora, inclusive, ele está se livrando da culpa da exploração, ele está fazendo bem para o país. A analogia é essa, alguns desacreditam e talvez inconscientemente se livrem dessa coisa da culpa, porque eles estão salvando o país da esquerda. Acho que esse é o ponto fundamental. Carlos Eduardo de Mesquita. Eduardo, não haveria militares verdadeiramente nacionalistas? Carlos, esse é um ponto que esse era o debate, inclusive, no início de 2019, e esse debate aqui, eu acho importante isso. Né? Por quê? Hoje, verdadeiramente nacionalistas, não sei se chega a 10, assim, não dá para saber o número, mas são muito poucos. São muito poucos. E por quê? Tá? Por quê, Carlos? Nesse caso, os militares não estão imunes às mudanças. Por que os militares, na sua formação nos anos 90, tá? Nos cursinhos da GV, iam, por exemplo, ser muito diferente do que é a nossa burocracia brasileira de Brasília, que é o liberalismo difuso. Mas mais ainda, uma parte dessa questão militar, do pensamento militar, incorporou a ideia de que mais Estado é comunismo. O Mourão fala na maçonaria, em novembro de 2017, ele fala o seguinte, né? Comunismo é quando o setor privado se apropria do Estado. E mais ainda, vários militares de alto patente vão defender o liberalismo difuso. O próprio Avelar Coutinho vai dizer que mais Estado é comunismo. Ele vai chamar os Estados escandinavos de comunismo. Isso é uma ligação quase que direta do pensamento da extrema-direita norte-americana e que associa a ideia dos chamados comunitaristas de direita. Eles pregam o Estado pequeno, sobre controle moral. São poucos, Carlos. E por quê? Porque a formação dos últimos tempos. Se você pensar os desenvolvimentistas, pensa ali depois de 64, principalmente depois de 67, tá? Esses que assumiram o poder e levaram adiante um projeto estatizante desenvolvimentista, eles foram formados quando? Eles foram formados lá nos anos 30, 40, que tinha um debate, inclusive dentro das Forças Armadas, entre atuação, intervenção, desenvolvimentismo. Dos anos 60 para cá, as pessoas das forças foram formadas como? No âmbito do regime militar. É só lembrar que uma parte dos militares foram expulsos e alguns foram mortos em 64. Tá? Os comunistas das forças. Né? Então, nesse sentido, a formação que veio depois, nos anos 70 e 80, era o inimigo comunista, o inimigo interno, o perigo. Depois vem os anos 90, que isso não tem como, isso espalhou gigantescamente. Quem estava na universidade nesse momento não tem uma dificuldade de entender isso. Aquilo são os anos da utopia neoliberal no seu auge. Isso estava na graduação, na pós, no mestrado, o que o Foucault vai chamar do fim da história. Isso tem a ideia da regulação, então o Estado diminui, o Estado regulador, o Douglas Knopf, o Williamson, vão virar os elementos centrais para pensar as reformas, as privatizações, todo mundo assim, 80% passou a gritar. Que 80%, 90% passou a gritar naquilo. Todos os países do mundo viveram ajustes. Na Rússia, aqui, América Latina já tinha feito nos anos 80 uma parte, continuou nos ajustes neoliberais, a formação da terceira via europeia, né? Tony Blair. Então, assim, os militares também sofreram essa influência. E mais ainda, eles perderam capacidade de olhar o planejamento e o processo. E desconfio que, inclusive, nos anos 80 e 90, o que eles queriam era voltar ao Estado Social. Eles não tinham nunca ideia, me parece, até queriam, mas não tinham pensado em estratégias de volta. Então, na cabeça deles, é livre mercado, por acaso, resolve, que é igual ao lavajatismo, ao liberalismo difuso. E observe, pessoal, essa estratégia dos militares de chegar ao poder e se manter no poder foi um pouco do que... Pouco não, foi também o que os procuradores, a República de Curitiba, tentou fazer. Chegou no Estado, chegaram ao poder... E foram perdendo poder até a coisa dos bilhões lá das transferências internacionais. Agora não, aqui os militares chegaram colados simbioticamente com Bolsonaro. Águeda, e quando os militares não conseguirem se manter no poder pelas urnas, como será? Pois é, Águeda, essa é a pergunta que é o seguinte: quem vai colocar o gênio na garrafa? Tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte: acho difícil um golpe clássico de 64 ficar 20, 30 anos, porque naquele momento histórico o imperialismo norte-americano apoiava esses golpes, financiava esses golpes, atuava diretamente, tá? Nesse momento, esse tipo de golpe, né, pode gerar um problema, porque os Estados Unidos está tentando, voltando a defender a máxima da democracia como elemento mais geral. Então, assim, teria uma dificuldade do apoio do governo norte-americano, mas nada impede de uma tentativa, esse que é meu ponto. E mais ainda, e você não precisa ter um golpe clássico, aí você tem acesso às informações, você pode tensionar politicamente, você pode pressionar judiciário, questões eleitorais. Então, o jogo vai ser muito, muito, muito pesado. Então, não dá para dizer qual vai ser a reação. Ronaldo, o que você acha da hipótese do Pierre Liner de que os militares botaram o Bolsonaro no poder para ser um espantalho? Serem considerados racionais, se oportuno derrubá-lo e assumir diretamente o poder? Ronaldo, é assim, o Pierre, eu concordo com muitas coisas, acho que ele tem análises muito interessantes, muito importantes, né? Eu tenho, na verdade, alguma divergência de grau com o Pierre. Em que sentido? É um pouco do que talvez tenha... Se não ficou claro, talvez eu deixe claro para vocês. Eu acho que tem uma simbiose. Eu não acho que os militares controlam o tempo inteiro o Bolsonaro e colocam como espantalho. Eu não acho isso. Eu acho que o Bolsonaro pode até ser um espantalho, mas ele não é descartável facilmente. Porque se eu agora, por exemplo, descartar o Bolsonaro e assumir Mourão... Quem garante? O Mourão não tem experiência de voto, não tem essa perspectiva, o projeto pode ir junto todo do Bolsonaro com os militares. Eu acho que até os militares pensaram nisso lá atrás, mas em algum momento, e o Bolsonaro continuou com popularidade, né? Então, assim, imagine você ter que viver agora um novo processo de impeachment. Uma parte do bolsonarismo... O bolsonarismo tem piso, pessoal. Eu estava vendo hoje no Globo só o Sadenberg mesmo dizendo que não existe bolsonarismo. Né? Pior que eu tenho um livro do Sadenberg aqui do Plano Cruzado, assim, de vez em quando dá vontade de jogar fora. Mas o fato do jornalista que ele narrou é até razoável, então eu deixo lá. Mas é inacreditável dizer que o bolsonarismo não existe. E tem piso alto. E mais... Acho que, inclusive, uma parte da tropa tensionará se o Bolsonaro for sair no impeachment. Assim, eu concordo com muita coisa. O Piero domina muito o assunto, conhece os detalhes. Eu só acho, na minha visão, e aí posso estar a interpretação errada, mas na minha visão, que não é, o controle não é tão grande assim. Tem mais tensões. Às vezes o Bolsonaro tenta mandar, às vezes os militares também. Acho que tem uma simbiose. Não tem uma ligação que é assim, ó. Os militares mandam nesse processo inteiro e o Bolsonaro reage de forma passiva. Eu acho que tem dificuldade para comandar esse processo, mas aí, vamos dizer assim, Pedro estuda os militares há muito mais tempo do que eu, e eu posso até ter errado, mas eu acho que se a gente olha os eventos recentes, tá? Se a gente olha, inclusive, aquela reunião aberta do STF, que depois foi divulgada, a forma como Bolsonaro falava com Braga Neto e a forma da descompostura que ele falava com os generais dali, é impressionante. Agora, por isso que eu acho que tem um jogo de tensão maior. É assim, a minha visão é que não há. Os militares estão no poder, eles comandam hoje, mas eles não comandam plenamente o Bolsonaro nesse plantar. Eu acho que tem uma relação simbiótica. Fernando Albuquerque. Professor, qual é o papel da ligação entre as Forças Armadas Brasileiras e Americanas iniciadas na Segunda Guerra e reforçadas recentemente no Haiti? Pô, o Fernando buscou lá de trás, Fernando. Vamos lá, não domino tanto esse ponto, mas do que eu já li sobre essa discussão, tem um debate enorme quanto à relação, né, tem a ver com o quê? Primeiro, treinamento. Ali na Segunda Guerra Mundial tem uma proximidade, mas ali, como diz o Manuel Domingos, ainda tinha a missão francesa, tá? Nos anos 10, participou ativamente na, vamos dizer assim, da modernização do Exército Brasileiro. Mas sim, as Forças Armadas norte-americanas, você tem uma proximidade maior. Se a gente olha o que foi 64, era uma ligação direta. O próprio ministro da Defesa do Jango, depois do documento norte-americano, mostraram que tinha uma ligação completamente com o governo norte-americano. E mais recentemente, fica evidente que são o quê? A formação. Os militares brasileiros querem ir para onde? Querem ir para Washington, querem ir para os Estados Unidos, querem tomar os cursos de formação, né? Porque, inclusive, ganham adicionais maiores e porque estão olhando qual é o principal exército. Então, é formação técnica, é formação ideológica, é formação de valores e alinhamento. É evidente que tem um alinhamento cada vez maior. E essa franja que hoje está no governo e hoje, que essa franja não é o termo adequado no campo militar, mas esses segmentos militares que estão com o Bolsonaro e que tem fortes vinculações com o pessoal do Frota, é um pessoal que tem um alinhamento muito maior com a questão dos militares norte-americanos, inclusive esse pessoal que disputou com parte do pessoal do Geisel, tá? Que ali, com todas as tensões e questões, tentou uma autonomia um pouco maior em relação ao governo norte-americano. Jorge Torres, professores, os militares também não são Estado? Eles não correm o risco de serem os próximos? Jorge, esse que é o ponto, Jorge. Aqui fica um negócio complexo, que é assim, sim, aquela coisa, eles têm que ser funcional, mas ao mesmo tempo, se eles deixarem de ser funcional, eles têm as armas. E aí vem um ponto, eles vão voltar, se eles perderem eleitoralmente, para a garrafa sozinhos? Eu acho que até a maioria volta, tá, Jorge? Mas eu acho que pode ter uma minoria que pode dizer que não e pode arrumar problema. Esse que é meu ponto. Eu não estou dizendo aqui que tem a possibilidade de um golpe clássico como 64. Não é essa a discussão, me parece. A discussão é, hoje eles estão no poder, estão dentro do Estado, como é que eles vão configurar para se manter no poder? Mas assim, pessoal, isso assim, isso como costuma dizer o um amigo meu, isso é o velho Maquiavel. Mas o Maquiavel é coisa de jardim de infância para pensar relações de poder e disputa. Então, assim, eles vão tentar se manter a qualquer custo e vão fazer o máximo possível. Se não tiver jeito, se não conseguir, tentar de todas as formas conseguir, talvez alguns voltem para a garrafa. E talvez uma parte não e arrume confusão e eles têm as armas. Então, esse que é o momento. E acho que é o ponto que você trouxe, assim, eu acho que. Bom, talvez eu tenho que dar risada para não chorar, mas talvez eu esteja fazendo a avaliação errada e a grande maioria esteja fazendo a avaliação certa, que é o seguinte: ah, Eduardo, você está exagerando, as instituições não estão desmanchando, as instituições ainda têm força. Eu vou reforçar isso de novo. A minha questão é que a legitimidade das instituições, para mim, estão sim, elas estão se diluindo gradualmente. E quando as instituições elas vão diluindo a legitimidade, a capacidade que as pessoas acreditem nessas instituições, a hegemonia deixa de ser pelo consentimento, só vem pela força. Esse que é meu ponto. Se as instituições estão se desmanchando, que as instituições, os dominantes, podem exercer as instituições como formas hegemônicas pela via da legitimidade, pelo consentimento. Mas se essas instituições vão perdendo credibilidade, ou se elas vão ficando aderentes a um segmento cada vez maior, você aumenta as tensões, aumenta as disputas, reduz as capacidades de chegar a consensos mínimos para pensar qualquer processo. Ainda mais que. E observe, quando eu estou falando de consenso e de articulação, não é esse discurso vazio que é assim, nós contra eles, ou a questão da política é ficou radical de extremo de outro. Isso é uma falácia de uma parte enorme de alguns cientistas políticos, mas é menos. É principalmente de segmentos que hoje querem adotar essa narrativa para encaixar os seus interesses. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o andar de cima não vai topar. É aquela coisa que eu já falei aqui em outros programas, né? Não dá para achar, né, que nesse momento é possível retornar àquela conciliação de classes que foi possível naquele contexto do governo Lula e Dilma. Não existem condições materiais, desculpa. Tá? Ao mesmo tempo, as forças do campo da esquerda estão fragmentadas. Ela tenta lutar onde? No âmbito das instituições, das regras. Só que as regras estão o quê? Desmanchando, fragilizadas. Né? Por outro lado, os militares olhando isso, fica todo mundo voltado para seus interesses corporativos no curto prazo. Então, esse é o jogo que a gente tem que olhar. Tá? E a mesma coisa, será que os militares não vão entender que eles também podem se ferrar? Mas se eu tenho benefício agora, por que lá na frente eu vou me preocupar com isso? No futuro, como diria o Keynes, todos estaremos, como disse o Keynes, todos estaremos mortos. Então os caras estão tentando resolver agora o seu. E como as instituições estão fragilizadas, eu perco capacidade de articular qualquer coisa. O João Costa. A estratégia da extrema-direita estadunidense de não reconhecer as eleições e acusar fraude era muito claro desde 2015, quando o Trump já falava de fraude nas urnas e mesmo após eleito afirmou que não. João, ganhou o voto popular por... Opa! Ganhou o voto popular por conta de fraude. Nesse sentido, como essa estratégia que parece não decolar nos Estados Unidos, que conta com maior força institucional, pode afetar a nossa democracia restrita. João, esse é um ponto que você chama muita atenção, porque aqui é um ponto muito, muito tenso dessa história. Observe que a crise institucional que tem no Brasil, ela também tem acontecido nos outros passos internacionais. Essa disputa não é disputa apenas de esquerda ou democratas e republicanos. O que está ali em disputa, né, tem a ver com frações capitalistas. E quando eu estou falando capitalistas nos Estados Unidos, eu estou falando de quem, pessoal? É importante deixar claro. A gente está falando do quê? Do setor do complexo militar que fornece armas, equipamentos, bombas para o governo norte-americano. A gente está falando do Vale do Silício, as empresas de tecnologia. A gente está falando das grandes empresas de petróleo, as grandes petroleiras, como também a indústria do shale gas, ou as pequenas e médias empresas, mas as grandes empresas de petróleo. A gente está falando de das empresas do setor financeiro, que é Wall Street, né? Esses segmentos, essas frações, essas frações de classe do campo industrial, financeiro, produtivo, por meio de lobbies, por meio de relações pessoais com parte da burocracia, projeta o seu interesse dentro do Estado, buscando aumentar, ampliar o seu processo de acumulação. No caso do setor do complexo industrial militar, para eles é importante ter guerra, claro, né? Porque eles precisam vender mais bombas, as bombas precisam ser jogadas, né? Aquilo que o Muniz Bandeira, no livro dele de 2017, né, Esqueci agora o nome, né? Ele vai dizer que, por exemplo, durante o governo Obama foi onde teve mais atuações de drones, né? Isso, e bombas no Oriente Médio, o que ele chama aquele que foi eleito como ganhou o prêmio Nobel da Paz em 2009, tá? Ou seja, tem uma disputa enorme ali, tem uma disputa que está no campo das frações de classe, ou seja, tem uma disputa dentro do bloco no poder, tem uma disputa na questão de trabalhadores, no sentido de que você tem segmentos mais cosmopolitas versus segmentos mais associados à perda de emprego, que é o cinturão da ferrugem, isso tudo mesclado com a questão dos valores, né? E aí é importante ter isso claro. A democracia, no caso norte-americano, essa tensão, a questão do voto para lá ou para cá, não começa no Trump, é anterior a isso. Se você pensar, o marco fundamental é 2001. Né? Atentado das Torres Gêmeas, as leis patrióticas que foram adotadas durante o governo Bush Filho, que permitiu que agentes da CIA, das vezes, pudessem torturar. Os direitos individuais foram para o espaço. E nessa disputa, né, que você a ideia de que a verdade meio começa a desaparecer e você começa a questionar tudo. Você começa, inclusive, a questionar a questão das eleições. Você começa a questionar, você não aceita qualquer possibilidade da derrota do oponente. Porque não é oponente. Você tem que destruir o outro. Né? É evidente que o Trump faz aquele movimento, e aí não vou entrar no mérito aqui de discussão da fraude ou não fraude, né? Não estou lá, assim. Mas o que nesse, né, é evidente que as instituições norte-americanas, naquele contexto, seguraram, parece que vão segurar o Trump. A minha dúvida é: será que as instituições brasileiras conseguem segurar alguma coisa do tipo aqui? Acho que não. Não sei. Mas a minha hipótese é que não, dada a nossa fragilidade institucional. Fragilidade institucional. Então, nesse sentido, a minha preocupação, quando você começa a questionar a questão eleitoral, se foi roubado ou não foi roubado, se ganhou naquela urna, se fraudou, a gente começa a entrar num pântano. Que a gente tem dificuldade de sair, a gente pode inclusive ficar atolado no pântano e a gente não vai conseguir, como o Barão de Mochistal, das suas histórias, costumava dizer, se tirar do próprio pântano puxando pelos próprios cabelos. Então, assim, acho que essa é a minha dificuldade, a minha inquietação, que a gente tem que entender esse momento histórico, que é bem complexo, bem difícil. E, novamente, pessoal, o que eu trago para vocês aqui são as minhas opiniões, informações e interpretações. Nada garante que elas estão completamente certas ou que elas. A tentativa aqui é de explicar a realidade a partir da lente que eu tenho adotado nos últimos tempos, utilizando economia, política, ideologia, utilizando o método velho materialismo histórico e me apoiando fortemente no 18 Brumário, mas não a réplica do 18 Brumário do Marx, mas como elemento para pensar o contexto histórico atual. Acho que é isso. Talvez tenha faltado responder algumas questões, alguns pontos, mas a gente fica para a próxima, lembrando que a gente vai discutir, eu vou fazer agora o. A gente vai discutir numa conversa sobre o mundo contemporâneo, que vai sair provavelmente no domingo, os impactos da vitória do Biden para a extrema-direita mundial e seus efeitos, tá? E lembrando que no próximo Diário da Crise, a gente vai discutir a questão da escravidão, do racismo, do modo de produção escravocrata com convidados. Tá? Eu deixo surpresa mais para frente dos convidados. E é isso, pessoal. Boa noite, bom final de semana. E seguimos tentando compreender essa realidade, tentando, do que é o meu, do possível, levar para vocês a minha interpretação do que eu acho, para a gente compreender esse mundo e tentar transformar um pouquinho, ou pelo menos entender esse mundo, mas buscando modificar o que a gente está vendo dessa realidade complexa e desse Brasil desmanchando e sem projeto. É isso, pessoal. Boa noite, bom final de semana.